Podcast Unesp.
Após muita tensão, polêmicas e dias de apuração dos votos, o candidato democrata Joe Biden foi eleito neste sábado 7 de novembro o 46º presidente dos Estados Unidos. A vitória foi anunciada após projeções de institutos e meios de comunicação indicarem a vitória do democrata na Pensilvânia e Biden ultrapassar os 270 delegados no colégio eleitoral. Derrotado, o presidente Donald Trump não reconheceu o resultado e disse que irá recorrer à justiça. Em seu primeiro discurso após ser eleito, Biden afirmou que seu governo terá como proposta unir o país em um momento tão difícil e polarizado. O democrata disse ainda que vai se apoiar na ciência e na compaixão para enfrentar os obstáculos que vêm pela frente, além de governar para todos os americanos. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica e internacional dos Estados Unidos e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp e PUC, faz um panorama desta vitória emblemática de Joe Biden.
Finalmente, Joe Biden, o candidato presidencial democrata, foi declarado vencedor da eleição presidencial nos Estados Unidos de 2020, uma eleição histórica, né? E com Biden assegurando uma vitória importante no estado da Pensilvânia, onde ele ultrapassou o mínimo de 270 votos no colégio eleitoral exigidos para sagrar-se presidente no país, o mundo assistiu o fim desse suspense eleitoral aí, né? E por que todo esse suspense? Muito em função do modo Trump de agir. As ameaças, né? A gente viu que teve um alcance tão grande, para a gente ter uma ideia, que até os funcionários eleitorais de cada estado, aqueles que a gente vê pela TV, né, apurando e validando os votos, até eles foram insultados, né, sem contar os responsáveis mesmo pela certificação, ou seja, pela formalização desses votos, né, que são as autoridades estaduais. Então, diante daquele monte de ameaças e provocações, né, do Trump, mas também do seu exército ali de defensores jurídicos, né, liderados pelo Rudy Giuliani, né, que foi prefeito da cidade de Nova York, né, no 11 de setembro, por exemplo, ele apareceu muito, né, a gente ficou conhecendo ele aqui no Brasil, né? O mundo inteiro ficou vendo muito a figura dele. Ele ousou afirmar, mesmo diante de um farto conjunto de provas contrárias, que o processo eleitoral foi uma grande fraude e também diante de uma série de ações judiciais, né, apresentadas por essa equipe dele, né, liderada por ele, pelo Rudy Giuliani, as contagens dos votos, que já estavam difíceis em função do alto volume de votos, se desaceleraram, né? Então, perderam o ritmo. E, com isso, os grandes meios de comunicação, que geralmente são os que assumem resultados com base em inúmeras simulações sofisticadas, né, foram muito mais cautelosos aí, deixando em suspense a declaração do vencedor e os democratas sofrendo, né, essa ansiedade. Para Trump e seus defensores, esta eleição está longe de terminar, né, por outro lado, porque o Trump, logo que ele soube do anúncio feito pelas redes de televisão, como a CNN, mas depois também pela Fox News, ele já correu para o Twitter para dizer que colocou lá: bom, todos nós sabemos por que o Joe Biden está precipitadamente fingindo, olha a palavra, ser o vencedor, e porque seus aliados da mídia estão se esforçando tanto para ajudá-lo, né? Ele afirmou isso, né? Aí ele continua: porque eles não querem que a verdade seja revelada. Biden não está confirmado como vencedor de qualquer estado, né? Isso, né? Palavras do Trump no Twitter dele, na conta do Twitter dele. E devemos lembrar que o Trump havia se declarado vencedor na noite da eleição na Casa Branca, né? Que a gente já falou aqui. E aí isso foi um constrangimento, né, para figuras importantes do Partido Republicano. As declarações e atitudes do Trump e de seus apoiadores querem dizer o que para a gente com tudo isso, né? Que semanas difíceis estão previstas antes que o Biden tome posse, o que está programado para 20 de janeiro de 2021. Nós não devemos subestimar os desdobramentos dessa escalada, né, da disputa política relativa a essa eleição, sobretudo quando o próprio Trump acusa os democratas, né, de roubarem a eleição. Mas ainda que todos esses desafios, com todos esses problemas, para o Biden essa vitória deve ter um gosto muito especial, não só pelo desafio, né, que representou em função do contexto da pandemia e do desgaste extra colocado por Trump, mas também porque chegar à presidência, no caso do Biden, é o culminar mesmo de uma carreira de aproximadamente 40 anos, né, 4 décadas aí para ele de trabalho como político. Né? E lembrando que de 2008 a 2016 ele ocupou o cargo de vice-presidente, né, de Obama. Então agora isso daí ele está sendo coroado mesmo, né? Então ele deve estar se sentindo muito contente. Agora, resta saber como ele vai entregar, né, o que prometeu. O seu plano de governo é ambicioso. Né? Ele terá que contar não apenas com uma equipe eficaz aí, efetiva na administração, mas também com um Congresso que não seja hostil, né? Que esteja disposto a negociar, né? E isso a gente não sabe como vai ser. Ele pode contar com uma maioria na Câmara dos Representantes, né, o nosso equivalente à Câmara dos Deputados aqui, mas o seu partido ainda não conseguiu assegurar a maioria na segunda casa do Congresso, ou seja, ele ainda não tem maioria no Senado. Em janeiro, vamos saber como ficou a decisão de representação das cadeiras do Senado, mas tudo indica que vai aí para o lado dos republicanos. E mesmo com um Congresso dominado integralmente pelo Partido Democrata, pensando nessa hipótese, o Biden ainda assim encontrará desafios, é claro que encontrará, porque dentro do próprio partido dele, né, o Partido Democrata, há posições, interesses e preferências diferentes. E então, assim, enquanto as suas estratégias com vistas a conter a pandemia, com uma estratégia aí nacional, com vistas também a cimentar essas relações com aliados em todo o mundo e com vistas a levar os Estados Unidos de volta aos acordos internacionais, como o Acordo de Paris, né, sobre proteção ambiental aí, ainda que haja convergência dentro do Partido Democrata, o detalhamento das políticas, né, seja as políticas ambientais, econômicas, sociais, migratória, sem contar segurança internacional, deve, claro, trazer à tona aí divergências substantivas, né? Então, não vai ser nada fácil para ele, né? A gente vai assistir tudo aí de pertinho, né? Monitorar tudo isso de pertinho, mas já podemos aí prever desafios para o próprio Biden, se ele for aceito, né, pelo Trump, porque isso também é o grande problema do momento.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.